Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Nosso cantinho espiritualista, onde procuramos equilibrar as informações espirituais do Velho Oriente com as informações espirituais modernas do Ocidente, equilibrando essas informações numa síntese inteligente, criativa, bem humana, com amor, alegria e discernimento. Trabalhando há 10 anos aqui no ar com o programa Viagem Espiritual, nós apresentamos aqui, por diversas vezes, temas como as saídas do corpo, os chakras, a aura, vida após a morte, reencarnação e tantos outros temas espirituais que são comuns a qualquer estudo espiritual, independente da linha que a pessoa escolha, seja o espiritismo, a umbanda, o ocultismo, o yoga, o hinduísmo, a teosofia, ou qualquer linha que a pessoa gostar e se afinizar mais, são temas comuns a esse estudo. Mas qual é o pano de fundo de todos esses estudos que são trabalhados, aprendidos por vários estudantes espirituais nessa senda espiritualista ou consciencial? Qual é o pano de fundo a não ser a própria consciência, o crescimento consciencial, os valores humanos ampliados numa escala espiritual, enriquecidos por uma perspectiva que envolve outros planos e não apenas o plano físico? Aqui na Terra, nós temos um conjunto de leis e padrões que regem o nosso funcionamento, a nossa convivência em sociedade. Como é que isso é chamado? Ética. Hoje, quase ninguém usa mais a palavra moral, de tão corrompida que está de hipocrisia, principalmente por pessoas que falam muito de moral sem ter moral alguma para falar, e isso em todos os níveis, mas principalmente aonde é que irrita mais quando alguém fala de moral como se fosse um paladino incorruptível de alguma coisa e por baixo dos panos apronta, no meio religioso, né? Onde não se espera que isso aconteça e é uma das áreas onde mais acontece, e com isso eu não estou falando dessa ou daquela religião, eu estou falando num sentido geral de que os homens muitas vezes usam a religião para falar de moral e por baixo do pano muitas vezes não há moral alguma. Então a palavra moral hoje não é uma palavra que se possa usar livremente, de tão corrompida aí, de tantos escândalos e hipocrisias que nós vemos aí diariamente. Então todo mundo hoje pede uma postura mais leve, mais arejada em relação à política, à religião, à ciência, à vida, à ecologia, os relacionamentos. Todo mundo hoje pede uma palavra mais arejada. Que palavra é essa? Ética. Uma palavra moderna, com os valores humanos de respeito ao próximo, respeito ao meio ambiente, postura correta, honesta, sensata, consciente, lúcida, amorosa, sadia, postura limpa, onde cada ser humano se reconhece como um pedacinho da própria natureza, da própria existência, e por isso precisa respeitar a natureza de fora, porque já aprendeu a respeitar a natureza de dentro dele mesmo e, por conseguinte, a respeitar o seu próximo, mesmo que o seu próximo tenha ideias diferentes das suas. Isso é normal, isso é democracia, é respeito à opção alheia, porque quem respeita a si mesmo certamente respeitará as opções das outras pessoas e suas escolhas, de forma livre. Cada um tem seu livre-arbítrio, seu poder de escolha e de decisão, e de seguir o caminho que achar que é o melhor para si mesmo. E ninguém tem direito de chegar e dizer que aquele caminho está certo ou errado, porque isso, quem sabe, é a própria pessoa que está trilhando aquele caminho. Então todo mundo hoje pede ética em todas as jornadas. Acontece que nem a ética mais básica, muitas vezes, nós conseguimos manter. Não é, senhor Evaldo Ribeiro, que acabou de entrar aqui no estúdio? Nem a ética comum a gente às vezes consegue, é um valor alto, e nem sempre nós estamos à altura daquilo que nós estudamos ou pretendemos fazer. temos acertos e erros, qualidades e defeitos, mas estamos tentando melhorar. E qual é a tarefa de um estudante espiritual, de qualquer que seja a área? Melhorar, sabe que tem defeito e procura trabalhar em cima. Sabe que não é perfeito e procura melhorar. Sabe que não é melhor do que ninguém. Sabe que todos os seres vivos são seus próximos, seus irmãos. Sabe que não há diferença de raça, porque o espírito, qualquer um, vem da mesma causa primária. Todos nós somos da raça da luz, nós não somos brancos, negros, amarelos ou vermelhos, porque já está provado cientificamente que matéria é energia condensada. Então até o corpo físico é energético. Então qual é a raça verdadeira de todos nós? A raça da luz. Nós somos filhos do universo, filhos do todo, pertencemos ao infinito, somos cidadãos do universo. Então não há como ter preconceito racial, sexual, financeiro, preconceito religioso. Isso é uma tolice. Então todo mundo pensa em ética, todo mundo fala, mas às vezes a ética passa longe. O que acontece é que muitas vezes as pessoas ludibriam a ética humana, aparentemente sendo corretas por fora e, entretanto, por dentro, sendo canalhas, vamos falar claro. Nós temos muitos exemplos aí em várias áreas. E nós mesmos, muitas vezes, somos assim também, não é, Evaldo? Todo ser humano é assim, nós estamos aprendendo. A gente tenta o melhor, mas nem sempre consegue o melhor. Tem dia que as coisas não estão bem. E não é fora, é dentro da gente. E aí a gente procura trabalhar aquilo para sair daquele estado e crescer. Mas todo ser humano tem altos e baixos, não é verdade? Então, nesse caso, pessoal, eu quero colocar para vocês, e o Evaldo está ali curioso olhando, que é uma coisa que ele se preocupa também, é com valores humanos, qualidade de consciência, essas coisas todas, e ele escreve muito sobre isso, uma coisa que as pessoas às vezes não percebem. Se existe uma ética humana que vigora aqui na Terra, existe uma ética espiritual que vigora no plano espiritual. Uma ética universal, uma cosmoética, e é superior à ética da Terra, porque essa ética espiritual já existia antes mesmo do homem habitar a Terra. É ética no sentido maior do termo, onde, fora do corpo, por exemplo, não tem como mentir ou enganar alguém, porque as energias refletem a intenção da pessoa. Então existe uma cosmoética, uma ética espiritual. Muitas vezes a ética humana não percebe algo, mas a cosmoética tudo percebe. E quantas vezes a ética humana condena algo que a cosmoética não condena nada? E às vezes a ética humana exalta algo e a cosmoética não exaltaria aquilo. Então, nós podemos enganar quem quer que seja. Podemos enganar, inclusive, a nós mesmos. Mas nós não temos como enganar a natureza, nem o plano espiritual, nem a cosmoética, porque tudo o que nós pensamos e tudo o que nós sentimos fica gravado energeticamente no nosso corpo espiritual e na nossa aura, que é o campo energético. Quando nós saímos do corpo durante o sono, ou definitivamente fora do corpo na hora da morte, nossas energias revelam exatamente tudo que está dentro da gente. Muitas dessas coisas dentro da gente escondidas por uma vida inteira e ninguém sabia. E aquilo se revela lá fora e aí todo mundo percebe que a pessoa não era aquilo que ela dizia que era ou tentava parecer diante do mundo. Então existe uma cosmoética e nós somos visíveis a ela. O que nós pensamos é percebido em outros planos. O que nós sentimos também. Muitas vezes você pode dizer que ama alguém e de repente não ama a pessoa, está junto com ela por conveniência. Só que o plano espiritual está vendo que não há amor. Embora você diga eu te amo, o plano espiritual está vendo que a tua energia não revela isso. Seus olhos não brilham quando você fala isso, nem seu coração se amplia e te dá alegria. A mesma coisa quando você às vezes fala sim ou não, e às vezes querendo dizer outra coisa, né, por conveniência, ou por educação, ou com medo de falar a verdade no meio onde você está, só que o plano espiritual vê tudo. Então, gente, tomara que cada um de nós, ao sair do corpo, nós possamos olhar as pessoas de frente e dizer o seguinte: eu tenho defeito, tenho qualidade, estou tentando melhorar, às vezes eu erro, mas eu juro, eu estava tentando melhorar e eu procurei fazer o melhor que dava, procurei em frente, procurei ser verdadeiro comigo mesmo e com aquilo que eu acreditava, procurei não prejudicar os outros, procurei respeitar o próximo, mesmo quando o próximo tinha pensamentos diferentes do meu, procurei respeitar a natureza e procurei respeitar a mim mesmo. Tenho defeitos sim, mas tenho um monte de qualidade bacana e entre os defeitos que eu tenho não está a hipocrisia, não está o engano, nem o engodo, nem a intenção de lesar a alguém, ou roubar alguém, ou tirar algo de alguém, ou fazer o mal para quem quer que seja. Tenho defeito, sim, mas tenho muitas qualidades também, e essas qualidades estão maiores que os defeitos, e vida após vida eu vou melhorando. Mas não há canalice dentro dos meus defeitos. Tem um monte deles, mas não há má intenção dentro deles. E os defeitos que eu tenho é porque eu sou incompetente ainda para mudar, mas pilantragem não tem aqui dentro. Então, qualquer um de nós nessa base não precisa ser anjo, não precisa ser santo para olhar no olho de frente com alguém dignamente. Tem defeito sim, mas tem um monte de qualidade, estou tentando melhorar. E é isso que um caminho espiritual faz pela pessoa. Vai trazendo questionamento, vai fazendo ela mergulhar para dentro de si própria e rever valores. Sabe, uma das coisas mais difíceis que existe para mim, para vocês, para todo mundo, é perdoar alguém, não é, Evaldo? E quando você perdoa alguém, às vezes o mundo não entende. Então, às vezes alguém fala, que isso, vai lá e se vinga. Te prejudicaram, prejudica também, deixa de ser babaca, não perdoa não, vai lá e faz o mal, se vinga também, sabe, não tem ninguém bonzinho nesse mundo não, vai lá e leva vantagem, não é assim, Evaldo? Então, se você perdoa, parece que você é fraco, e na verdade, para perdoar tem que ser forte pra caramba, tem que vencer o próprio ego, vencer mágoa e perdoar incondicionalmente, e eu não estou falando de perdão religioso, muitas vezes a pessoa motivada por doutrina, ela perdoa de forma religiosa, mas por dentro ela ainda tem aquela mágoa. Eu estou falando de perdão por discernimento, por coração, por realidade, por consciência espiritual, aonde o estudante espiritual sabe que o ódio dentro do coração é uma das piores tragédias que alguém pode carregar por dentro. Mágoa, birra, essas coisinhas escurecem o chakra do coração e a gente tem que se livrar disso urgentemente. É uma doença psíquica, não é física. Nós estamos envenenando o nosso sistema energético e psíquico com emoções descalibradas, desequilibradas. Por isso, ética, não só na natureza, não só na vida humana, mas na vida interna da consciência, e que a gente, ao passar para o lado de lá, seja durante o sono, naquelas saídas do corpo que rolam todas as noites, ou seja, após a morte, que a gente possa olhar de frente a todo mundo e que a gente possa, inclusive, rir de um monte de besteira da gente e olhar para trás e falar, olha, aquilo ali que eu fiz, puta, era um babaca mesmo, de lá para cá eu cresci, melhorei, sabe, aquela besteirinha ali, o que eu te falei, sabe o que é? Eu não estava bem, viu? Desculpa aí, vamos para frente, sabe, o que eu fiz de errado, sabe, eu hoje tenho consciência, estou tentando fazer de outra maneira, vamos para frente, todo mundo tem direito de melhorar e eu me toquei de que agora é possível melhorar, não quero mais coisa trevosa dentro, vamos para frente. Então é mais ou menos isso que a ética espiritual pede da gente, só que o mundo não vê. E de repente, quando você perdoa alguém, eu estou falando de perdão no sentido grande, grandão do termo, é uma explosão de luz, porque você se liberta de algo que estava te travando, que era mágoa. Então é uma explosão, o corpo espiritual fica lindo. E aí eu acredito, Evaldo, que quando alguém faz um perdão de alto nível, irradia uma luz para o universo, porque ela liberta uma energia naquela hora, um grande amor que estava travado por causa da mágoa. E quando ela tirou a mágoa da frente, o amor represado, sabe, rompe as barreiras e aí o chakra do coração dá um banho no universo. E talvez o nosso mundo esteja tão complicado, Evaldo, porque existe pouco perdão e muita mágoa, existe muita emoção pesada na frente, bloqueando o amor verdadeiro que todos nós carregamos dentro do coração. Evaldo, hoje eu estou falando muito, né? É o seguinte, o Evaldo tem uma surpresa ali para o segundo bloco, que ele vai me mostrar na hora do intervalo, tá? E a música que eu abri o programa é o Marillion, a banda inglesa de rock progressivo. É um CD chamado Marble, e a música se chama Fantastic Place, é a sétima faixa do disco. Inclusive o Evaldo Ribeiro gosta muito dessa música, eu particularmente também acho uma das melhores músicas do Marillion. Marillion, o nome do CD Marble, o nome da música The Fantastic Place, que é a sétima faixa. E depois do intervalo eu vou ver aqui qual é a surpresa que o Evaldo Ribeiro tem aí pra gente. Eu quero passar um negócio pra vocês, é o seguinte, eu tô viajando bastante, eu tive na semana anterior em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, esse fim de semana agora do feriado, eu estive em outro congresso palestrando em Curitiba, e na ida, no sábado de manhã, o Evaldo ainda não sabe disso, eu tava lendo um livro durante o voo, que é um livro chamado Meditações Diárias, um livro do Espírito Emmanuel, psicografado pelo grande Chico Xavier. Eu leio de tudo, eu leio obras espíritas, ocultistas, teosóficas, eu leio de tudo e vou procurando somar o melhor das coisas que eu vou aprendendo. Estava lendo esse livro que tem mensagens muito bonitas, e aí, no meio do voo, já no estado do Paraná, algumas ideias vieram na minha mente. Eu peguei uma caneta e comecei a anotar. À medida que eu fui anotando, Evaldo, eu notei que era um recado para uma pessoa, mas era um recado bem direto e específico. Eu rapidamente terminei de escrever e falei, caramba, isso é um recado para uma pessoa? Mas quem? Aí eu fiquei tranquilo, até por experiências anteriores, eu já sabia que a pessoa apareceria. Durante o congresso a pessoa apareceu. Quando a pessoa foi conversar comigo, Evaldo, eu notei que a mensagem que estava ali no livro era para ela. E aí eu fui e mostrei para ela e a pessoa falou comigo, cara, isso aqui é para mim. Pelo amor de Deus, me dá uma cópia desse texto. Isso é para mim e era para a pessoa mesmo. E como eu estou com um livro aqui, você pode olhar, Valdo, está tudo escrito aqui nas páginas do livro. Eu quero compartilhar esse texto com todo mundo, porque o recado foi para uma pessoa. Mas eu acho que pode ser útil para todo mundo, para mim, para o Evaldo, para vocês que estão escutando o programa. Enfim, para todo mundo, tá bom? Evaldo, vamos colocar um CD Celta? Eu tinha te falado da música 6, põe da 7 em diante, faz favor. É uma coletânea chamada Celtic Twilight, de vários músicos celtas. Eu vou usar a faixa 7, 8, 9, 10 como pano de fundo, trilha sonora. Como é que o Tomás diria? Tapete sonoro, né, Valdo? Enquanto eu vou lendo essas palavras para vocês, e eu espero que sejam úteis para vocês, como foram úteis lá para o rapaz de Curitiba, e úteis para mim também. E um detalhe, quando eu recebo uma mensagem, Valdo, a primeira coisa que eu faço é olhar e ver o que bate para mim, o que toca para mim do que está ali. Porque eu conheço médiuns que recebem mensagem e a mensagem é sempre para os outros, nunca para eles. Eu não. Como eu sou o primeiro a escrever, eu primeiro olho e falo, deixa eu ver o que pega aqui para mim. Né? Então eu sou o primeiro a aprender algo com aquilo ali. Eu não acho que a mensagem é só para os outros, é também para mim, porque eu também estou no bolo da humanidade, sou mais um ser humano e eu também estou aprendendo. Não é o fato de que eu recebo as mensagens e vejo o lado espiritual que eu não tenho o que aprender, pelo contrário, tem um monte de coisa para aprender. Eu não sou mestre nem de mim mesmo ainda, não dá portanto para ser mestre de alguém, por exemplo. Então o que vem para os outros também vem para mim. Né? Então isso aqui eu vou ler esperando que melhore a consciência de quem está ouvindo, mas também me melhora ao passar e ao ler isso daqui. Vamos lá então? CD Celtic Twilight, música celta muito inspirada de vários artistas, é uma coletânea da gravadora Hearts of Space dos Estados Unidos, Corações do Espaço, e foi lançado aqui no Brasil pela MCD, é uma gravadora brasileira, são 6 volumes, esse é o volume 2. Vamos lá, Evaldo? Tua vida não é só tua, mas também de quem te ama, porque tu te tornas responsável por aqueles que cativas. Teus passos repercutem nos outros, mesmo indiretamente, e nem mesmo o corpo que vestes no momento é teu. O que te pertence realmente são tuas escolhas, teus atos e tua vontade, e as repercussões disso em tua jornada. Tua canção não é só tua, porque outros a escutam através de ti. Teus pensamentos viajam longe e alcançam outras mentes. Teus sentimentos tanto podem irradiar luz, como podem espetar e machucar a outros corações. Tudo depende de ti. Queres irradiar tua luz ou ferir alguém? O que move teus propósitos? Se tu afetas aos outros, para o bem e para o mal, é certo que os outros também te afetam. Há uma interdependência automática no universo. Tudo é questão de sintonia. Se te ligas aos interesses deletérios e vazios de consciência, sofrerás a repercussão psíquica de tal ligação. Por que há inteligências sombrias, interligadas, nas faixas mentais negativas, prontas para intrusões psíquicas nas mentes em sintonia? E elas te molestarão, de diversas formas, sem que tu mesmo saibas disso. Contudo, se te ligas aos objetivos mais nobres e profundos, com denodo, paciência e esclarecimento, terás uma coluna de luz descendo sobre tua cabeça e um sol em teu coração. Porque o que ligares no céu será ligado aqui embaixo também. E, na verdade, esse céu é em teu coração. Então, ligue teu psiquismo aos bons propósitos. Não procures por demandas ou desforras de algum revés. Trabalhes em ti mesmo a paciência e a compreensão. Que o teu querer seja o da luz. Que o teu bem seja a paz de espírito. Que a tua senda seja o teu sorriso. Que tu saibas dizer não para o teu ego, e sim para a consciência cósmica que te aguarda no porvir. Tua canção não é só tua, nem teu corpo, nem tua vida. Lembra-te disso. E caminhes com sabedoria em tua vontade, tuas escolhas e os teus atos, porque isso é da tua conta. E tudo o que semeares na senda, tu mesmo colherás, porque todo efeito procura sua causa correspondente. Seja na terra ou no espaço, tu colherás o que plantares. Portanto, esqueças de qualquer mal que te fizeram e vença tuas fraquezas. Tens um sol no teu peito e o céu é em teu coração. E não te esqueças, tudo passa. Ergue-te das cinzas do teu ego e levantes a cabeça para a luz. Há um grande amor operando em ti. Torna-te digno dele, para que tua senda seja linda e teu labor iluminado por celestes energias. Tua vida não é só tua, porque o todo está em tudo. Então, para frente, rumo à consciência cósmica. Bom, amigos, espero que a leitura desse texto tenha passado algo bom para vocês, como trouxe coisas boas para mim, para a pessoa para o qual estava direcionado. E essa bela canção que vocês estão ouvindo é a canção número 10 ou 11, Evaldo? Faz favor. Número 10 do CD Celtic Twilight, volume 2. Esse CD saiu aqui no Brasil pela MCD, uma gravadora New Age brasileira. São 6 volumes, Celtic Twilight, volume 1, 2 até o 6. Esse que está tocando é o volume 2, vocês acham para comprar esse CD. É uma coletânea de música celta. Se eu não me engano, essa é a Lorena McKennett, que está nessa coletânea, né? Uma canção linda. Vamos aí para o intervalo? Na volta, Evaldo, que tal a gente voltar com uma outra música do Marillion, do CD de Stranded Gene, a música segunda, One Fine Day, logo após a vinheta do intervalo, enquanto você vai me mostrando qual é a surpresa que tem aí para os ouvintes de hoje, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Logo após a vinheta do intervalo, tocamos aí mais uma música do Marillion, mas de outro disco, porque nós abrimos o programa com o CD Marbles, com a música The Fantastic Place, e agora na volta do intervalo, novamente Marillion, é o CD de Strange Engine, e vocês escutaram a faixa One Fine Day, que é a segunda faixa do CD, é um dos melhores CDs do Marillion. Eu gosto do Marília tanto na fase do Fish, aí por volta dos anos de 83 até 88, e depois o Fish saiu e entrou o Steve Hogarth, que até hoje está na banda. Eu gosto de ambas as fases, embora com a fase do Fish fosse um rock progressivo mais sinfônico, mais elaborado, mas o Steve Hogarth também é um grande vocalista e o som do Marília eu realmente gosto muito. O Evaldo Ribeiro também aprecia bastante. Bom, seguinte... agora no intervalo, o Evaldo me mostrou a surpresa. É que o nosso amigo Antônio Viviani, que é uma das maiores vozes do rádio brasileiro e que já vocalizou diversos textos do Evaldo e meus também, aos quais nós passamos aqui na programação, ele vocalizou um outro texto do Evaldo e o Evaldo me apresentou ali e ofereceu o texto para a gente passar aqui no programa. Então, é um texto muito bonito, inclusive eu fiz a revisão do texto, ajudei o Evaldo a montar, a formatar o texto, porque o Evaldo escreve de improviso, e eu vou e dou uma ajudinha para acertar ali a ortografia, a concordância, a Samira, também aqui da rádio, ajuda, e finalmente o Antônio Viviani vocaliza aqui. Esse texto se chama O Chamado. É um dos textos que constará do futuro livro do Evaldo Ribeiro, que é um livro que ainda não está lançado, mas que será lançado em breve, contendo esses textos do Evaldo Ribeiro. Está sendo montado daqui a alguns meses, vocês vão ter notícia disso, a gente avisa aqui. Então, é um texto muito lindo, e já de antemão, eu aviso a vocês que quiserem uma cópia do texto, podem mandar um e-mail para sortegrande@pop.com.br. Vou repetir, o e-mail é sortegrande, tudo juntinho, sortegrande@pop.com.br. E já também quero agradecer ao locutor Antônio Viviani por ter vocalizado mais um texto do Evaldo, por permitir a gente passar aqui na programação e compartilhar com os ouvintes a sua bela voz, já que ele é uma das grandes estrelas de comerciais da TV, um dos grandes locutores da rádio brasileira também, e sempre com a amizade dele e humildade, grava aqui para a gente sem cobrar nada, com carinho, e deixa a gente usar a gravação aqui, é feito por amizade. Então, Antônio Viviani, o Evaldo te agradece, eu te agradeço, os ouvintes te agradecem, Deus te agradece por você estar fazendo esse trabalho bem legal aí para a gente, tá? E tomara que role muitas coisas boas na leitura desse texto. O texto se chama O Chamado, autoria do Evaldo Ribeiro, vocalização do Antônio Viviani. Tá? E quem quiser, é só mandar um e-mail para sortegrande@pop.com.br. E um aviso também antes de passar o texto. Esse final de semana agora vai começar um curso de viagem astral, a primeira etapa, lá no IPPB. Quem quiser fazer o curso, dá uma ligadinha lá, 2063-5381. 2063-5381, porque só haverá outro no ano que vem. E o nosso site lá, www.ippb.org.br, www.ippb.org.br. E o Evaldo pegou uma música oriental e colocou de fundo, por baixo da voz do Antônio Viviani, muito bonita. E eu escolhi aqui, para completar, mais uma música do Marillion, do mesmo CD de Strange Engine, a quarta faixa, Estônia. O Evaldo gosta muito dessa faixa, eu também. Logo que o Antônio Viviani terminar a vocalização, já emenda essa música no finalzinho. Eu volto só para a gente terminar o programa, tá bom? Espero que vocês curtam muito esse texto chamado, que leve tanta coisa boa. E o Evaldo está pedindo para dedicar esse texto para todas as pessoas que já despertaram para a noção de que viver não é só comer, beber, dormir, copular e um dia morrer sem pensar. Pessoas que vivem a vida humana normal, mas que sabem que tem algo a mais. Vamos lá, Evaldo, por favor. Pode soltar aí O Chamado.
Thank you. Chamado. Texto de Evaldo Ribeiro. Quem de nós já não acordou sentindo um chamado? Sabe aquele sentimento bom que nos arremete para fora do casulo mental, clareando a visão, libertando as boas ideias e nos revelando a missão? Mas quem de nós entendeu o chamado do coração e se entregou de corpo e alma ao que sentiu? Poucos. Mas só esses podem olhar as situações por uma visão ampla e de cima. Porque são pessoas que agem e pagam o preço do que sentem. A intuição é a voz da alma que ecoa no mais íntimo do nosso ser, nos chamando para uma atitude assertiva. O sucesso só ocorre quando há o encontro da ideia luminosa com a ação silenciosa. Entre o sonho e o sucesso, existe um elo energético. Por isso, evite comentar seus planos com pessoas que ainda não entendem o significado da palavra prosperidade, pois elas podem ativar em você a energia do medo, que nada mais é que um sistema de defesa cuja função é mantê-lo longe daquilo que lhe ameaça. Ou seja, buscar o sucesso com medo é a mesma coisa que se lançar amarrado por uma corda de elástico, que quando você estiver conseguindo atingir o seu limite, ela vai puxá-lo para trás. Se tiver que dividir os seus conflitos com alguém, faça isso com um terapeuta. Ele, sim, é um profissional qualificado, dentro da ética, só para ouvir, e nada do que lhe é confidenciado será divulgado. Adote a postura de quem já é o que acredita que pode ser. E abençoe as pessoas bem-sucedidas. Afinal, a riqueza é seletiva e só aprova quem lhe aprova também. Atrás daquilo que sonhamos e buscamos, existem forças de retração dizendo não e crenças duvidosas que vedam a visão, fronteiras da resistência, barreiras da imaginação. Tudo isso é o medo do sucesso que levanta a voz, afirmando nunca mais me entregarei de novo, vou me proteger para não sofrer. Será que você não percebe que viver na defensiva por ter se machucado no passado é se refugiar em um barco furado? Devemos nos precaver, sim, para não repetirmos os erros. Mas não podemos perder tempo deixando a vida passar sem viver os nossos sonhos e desejos. Você é do tipo de pessoa que nunca termina o que começa e depois ainda se culpa? Ou você já descobriu a sua capacidade e cresceu diante das situações, indo até o fim das suas decisões? De que adianta desistir no meio da travessia de um rio, se a distância para voltar é a mesma para continuar atravessando? Una-se a pessoas que tenham algo construtivo para acrescentar à sua vida. Saia da solidão e mude para a solitude. A solidão é a falta do outro nos oprimindo, e a solitude é sentir a presença de si mesmo fluindo. Ao se deparar com a fraqueza ou o desânimo de alguém, evite ficar criticando. Saia da acusação e faça parte da solução. Lembre-se, o que faz o jogador marcar o gol no jogo da vida é o preparo técnico e a vibração positiva da torcida. Pense bem antes de falar, para depois não ter do que se desculpar. Lembre-se, as pessoas são sugestionáveis e uma palavra mal colocada é como uma flecha certeira. Pode destruir uma vida. Controle a sua boca quando for conversar com alguém. Deixe espaço para o outro se colocar também. Nada é mais desgastante que ser um coadjuvante mudo. Se não puder contribuir para a evolução de um sonhador, pelo menos não roube o sonho dele, desencorajando-o. Faça a diferença positiva. Abrace-o fortemente e diga com toda a força do seu ser: eu acredito em seu potencial. Você conseguirá. Eu sinto que sim. Talvez a sua palavra seja a última injeção de ânimo para que essa pessoa não desista. E se a mesma não conseguir, pelo menos você não ajudou ninguém a cair. Se o seu pai já partiu dessa para outra morada, e nada preenche esse vazio que ficou, deixado pelo silêncio da morte, não fique se culpando pelo que você não fez por ele. Seja solidário e ajude um idoso a atravessar a rua. Talvez, na hora de agradecer, ele lhe diga, usando um tom de voz amoroso: obrigado, meu filho. E assim você possa ser tocado por um sentimento de alívio. Pequenos gestos com boas intenções provocam grandes transformações. Ninguém perde ninguém. É o nosso apego que toma posse das coisas. E por isso, sofremos quando a vida toma as rédeas e leva de volta o que sempre foi dela e que a nós apenas foi emprestado por um tempo. Se você vai se casar, só ouça histórias de pessoas que são bem casadas. Evite contato com pessoas mal resolvidas afetivamente. Elas podem até ter facilidade para abordar esse tema, mas não têm base e nem podem ensinar aquilo que ainda não vivenciam. Não siga especialistas em relacionamentos. Dê poder ao que vem de dentro, pois só quem age pelo próprio sentimento encontra o caminho assertivo para o seu crescimento. Se você vive buscando uma relação afetiva com nível elevado, precisa entender que o outro é o seu aprendizado. Evite grudar nas pessoas, pois todo chiclete acaba sendo pisado. Quando uma relação termina, temos a tendência em colocar a culpa no outro pelo elo quebrado, como se o outro tivesse sido na relação o único mascarado. Quando há o desencontro, não existe um culpado. Apenas as pessoas acabaram de se descobrir como realmente são, semelhantes, e como espelho uma da outra, só refletem as sombras. É por isso que dói tanto se encarar, porque o espelho só mostra a verdade. Apenas a verdade. Evite agredir as crianças, pois quando você envelhecer, elas poderão usar essas mesmas técnicas com que foram educadas para cuidar de você. Diga pelo menos uma vez por dia para alguém do seu convívio: sua presença faz a diferença positiva na minha vida. Para crescer, é preciso ter maturidade para se rever e não deixar que o impulso conduza as nossas ações. O impulso, por onde passa, deixa dor, arrependimento e mágoa ressoando. Ou não? Talvez você seja uma pessoa inflexível, do tipo que não escolhe lugar nem hora para dizer o que pensa, e a sua boca é como uma metralhadora verbal disparando contra as pessoas de seu convívio a amargura de seu espírito mal amado. Uma pergunta: até quando você vai ficar do lado errado? Outra pergunta: será que você não percebe que as pessoas de bem se afastam de quem vive armado? Essa reflexão não é para que você se sinta culpado. É para que você repense seus atos, se acerte com os outros e também saia curado. Ser flexível não é ser bobo e dizer sim para tudo. É usar a inteligência e se amoldar às situações para fazer fluir o conteúdo. Seja amável com as pessoas que fazem parte da sua caminhada rumo à evolução. Não há quem resista a um gesto de ternura e dedicação, sem contar que o amor não inunda coração. É a chave que abre a porta da união, revelando a quem age com harmonia o caminho da realização. Lembre-se, nunca é tarde para adotar uma nova postura, se regenerar e sair da loucura. o mais poderoso dos homens, não é aquele que faz todo mundo tremer de medo de sua presença, mas sim aquele que inspira até mesmo quem está com medo a viver e realizar os seus sonhos. O Chamado. Texto extraído do livro Nada Vale Mais Que o Amor, de Evaldo Ribeiro. Ainda não publicado. Interpretação: Antônio Viviani.
Ok, amigos, vocês escutaram aí a vocalização do texto O Chamado, de autoria do Evaldo Ribeiro, vocalizado na voz do Antônio Viviani. Se vocês quiserem uma cópia desse texto, pode mandar um e-mail já a partir de agora para sortegrande@pop.com.br, que aí o Evaldo manda o texto para vocês. Agradeço a audiência de vocês. Semana que vem a gente está de volta. Até mais.